Instituto Tenseu.
Enquanto guardião das verbas federais, o Tribunal de Contas da União fiscaliza diversos tipos de gastos que envolvem o dinheiro público. Entre eles estão as quantias empregadas para oferecer uma alimentação adequada às crianças no período em que estão na escola.
Mas além de fiscalizar como a verba está sendo utilizada, o TCU também oferece cursos de capacitação na área de fiscalização dos recursos para a merenda escolar. A partir de agora, os interessados podem aprender mais com o curso Vamos Fiscalizar os Gastos com Alimentação Escolar.
O programa foi elaborado em parceria com a ONG Ação Fome Zero. E além dos conselheiros da administração escolar, também pode ser realizado por todos os interessados pelo tema.
O curso é realizado à distância pela internet. Os interessados podem se inscrever no portal www.tcu.gov.br. TCU. Fiscalização a serviço da sociedade.
Este foi o Minuto do TCU. Jornal Câmara dos Deputados.
Avançam na Câmara alterações no Código de Processo Penal.
Ministro vem a casa na próxima semana para falar sobre o Enem.
MPs, orçamento e pré-sal estão entre as prioridades do plenário.
Parlamentares reeleitos agradecem votação recebida nos estados.
Gonzaga Patriota, do PSB, agradeceu ao povo pernambucano pelos votos que garantiram seu retorno ao parlamento. Ele afirmou que vai dar continuidade aos projetos que visam assegurar melhores condições de vida aos municípios do sertão de Pernambuco.
Com quase 200 mil votos, Jaime Martins, do PR de Minas Gerais, agradeceu a expressiva votação e informou que vai continuar lutando para o engrandecimento do estado e do país.
João Leão agradeceu aos eleitores pela reeleição e parabenizou o PP Baiano por eleger mais 3 deputados federais nas eleições deste ano. Mário Negromonte, Luiz Argolo e Roberto Brito.
Moreira Mendes, do PPS de Rondônia, agradeceu aos eleitores de seu estado que o elegeram para mais um mandato. O deputado relatou que visitou as cidades de Cerejeiras, Cabixi, Pimenteiras e Colorado do Oeste.
Moreira Mendes agradeceu em especial aos eleitores do Cone Sul de Rondônia, onde foi o mais votado.
Sebastião Bala Rocha, do PDT, agradeceu ao povo do Amapá por sua reeleição e afirmou que vai continuar a luta para ver aprovada ainda este ano a PEC 300, que equipara os salários dos policiais e bombeiros.
Sebastião Bala Rocha também reafirmou seu compromisso em lutar pela aprovação da PEC de sua autoria, que assegura a isonomia entre policiais militares do Distrito Federal e dos ex-territórios do Amapá e Roraima, além de plano de carreira, cargos e salários para os servidores civis do estado.
Flávio Dino, do PCdoB maranhense, cumprimentou a vitória de Dilma Rousseff à presidência da República e de Michel Temer à vice-presidência.
Flávio Dino ressaltou ainda a necessidade da Câmara fixar, ainda neste ano, o valor do salário mínimo para 2011. Para o parlamentar, é preciso garantir um percentual justo que dê o poder aquisitivo da classe trabalhadora.
Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, ressaltou a decisão da presidente eleita Dilma Rousseff, que orientou a sua equipe de transição que se assegurasse em compor o grupo do próximo governo com, no mínimo, um terço de mulheres.
De acordo com Vanessa Graziottin, a decisão vai ao encontro do que disse Dilma Rousseff no seu primeiro pronunciamento após o resultado das eleições, que quer ver cada pai e cada mãe olhar para as meninas e dizer que elas podem tanto quanto podem os homens.
Justiça.
Avançam na Câmara alterações do Código de Processo Penal.
O réu de processos criminais não vai poder apelar de condenação diretamente ao Tribunal Superior após a alteração legal aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara.
A medida faz parte de um projeto que promete alterações no Código de Processo Penal, segundo explica a repórter Renata Torres, jornalista da Rádio Câmara.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta semana o fim da possibilidade de o réu apresentar recurso de apelação diretamente a um tribunal de instância superior. A medida está prevista no projeto de lei do Senado que altera o Código de Processo Penal. A apelação é um recurso usado para questionar a sentença de um juiz. Hoje, o réu pode apresentar suas razões diretamente à instância superior. De acordo com o projeto, o recurso deverá ser apresentado na comarca de origem. O relator do projeto na CCJ, deputado Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, deu parecer favorável à proposta. Para ele, o recurso direto à instância superior tem sido usado para dificultar o andamento dos processos. Isso porque, depois de ser remetido para a segunda instância, o documento terá de ser analisado novamente pelo Ministério Público no juízo de origem. O parlamentar também explica que o Código de Processo Penal foi elaborado na década de 40, quando grande parte da população das pequenas cidades não tinha acesso fácil a advogados. Isso fazia com que as pessoas tivessem que recorrer aos profissionais que moravam nas capitais. Como eles estavam longe dos clientes, nos casos de recurso, ficava mais fácil acionar a segunda instância que o próprio tribunal da comarca do cliente. Na opinião do deputado Efraim Filho, como hoje é muito mais fácil contratar advogados nas cidades do interior, o recurso direto à segunda instância já não faz sentido. Para exemplificar, ele cita o caso da Paraíba.
Na Paraíba, hoje, por exemplo, você tem as comarcas do interior e se tem um processo criminal. O processo, ele é julgado. O réu é condenado. Ele apresenta a apelação. E aí vai para o Tribunal de Justiça, para que lá no Tribunal de Justiça seja apresentada uma resposta. Para que esperar todo esse tempo? Para que a abertura de novo prazo? Por que que essa resposta ao recurso já não sai na instância inferior, que foi quem acompanhou todo o processo? Então, se evita uma demora desnecessária quando o processo já chega pronto no Tribunal de Justiça. E aí, o nosso entendimento é que o julgamento tem condições de ser muito mais rápido.
De acordo com o projeto, o réu poderá apelar à mesma instância que decidirá se o recurso seguirá para a instância superior ou não. Se o pedido for negado, ainda cabe recurso. Apesar da aprovação do texto, houve controvérsias na CCJ. A proposta recebeu voto contrário de diversos deputados, entre eles Chico Lopes, do PCdoB de São Paulo. Ele explica por que foi contra o projeto.
Porque a Constituição e o sistema jurídico é este. E pegar no meio do caminho, num arcabouço jurídico já existente no país, eu acho que as pessoas têm direito de defesa até chegar no superior.
Já o deputado Geraldo Pudim, do PR do Rio de Janeiro, apresentou voto em separado, no qual sustenta que hoje já é pacífico que o Ministério Público é o órgão competente para atuar no caso da apresentação direta à segunda instância, e que a mudança na legislação prejudica o direito de defesa. Como tramitava em caráter conclusivo, o projeto, que já foi aprovado pelo Senado, será encaminhado para sanção presidencial, a menos que haja recurso para sua análise pelo plenário da Câmara. De Brasília, Renata Torres.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, chamou atenção sobre o projeto de lei de sua autoria que está pronto para ser votado e que tipifica o crime de extermínio, passando-o para a esfera federal.
Segundo palavras de Luiz Couto, nos estados existem policiais envolvidos em grupos de extermínio, daí a importância de que esses crimes passem para a esfera federal.
Relações Exteriores.
Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, destacou a expectativa em torno da reunião do chamado G20, iniciada ontem em Seul, quando deverão comparecer dirigentes das maiores potências mundiais para tratar da realidade econômica mundial.
Mauro Benevides destacou inquietações brasileiras que estão sendo levadas para o encontro, como o câmbio flutuante, que, nas palavras do deputado, desequilibra orçamentos e complica regras de exportação e importação com a invasão de dólares nas bolsas de valores.
Cultura.
Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, registrou aprovação em caráter terminativo na Comissão de Educação do Senado do projeto de lei que institui o Plano Nacional de Cultura.
Relatora da proposta, Fátima Bezerra, diz que o projeto foi aprovado na íntegra, sem nenhuma emenda.
Educação.
Ministro vem à casa na próxima semana para falar sobre o Enem.
O ministro da Educação, Fernando Haddad, virá à Câmara na próxima semana para explicar as falhas ocorridas na aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio.
Das mais de 3 milhões de provas aplicadas, houve problemas na impressão de pouco mais de 20 mil, sendo que perto de 2 mil folhas de prova incorretas foram efetivamente distribuídas.
A repórter Ana Raquel Macedo, jornalista da Rádio Câmara, tem outras informações sobre a questão.
O ministro da Educação, Fernando Haddad, vem à Comissão de Educação e Cultura da Câmara na próxima quarta-feira pela manhã para prestar esclarecimentos sobre as falhas na aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, realizado no último fim de semana. Segundo o presidente da comissão, deputado Ângelo Vagnoni, do PT do Paraná, a visita foi combinada por telefone.
O ministro sempre esteve à disposição de prestar qualquer esclarecimento à Comissão de Educação, e a Comissão de Educação vai recebê-lo aqui na próxima quarta-feira, e devemos fazer uma boa discussão a respeito dos problemas e buscar as soluções para que não volte a acontecer.
Com a iniciativa do ministro, os integrantes da Comissão de Educação julgaram na reunião desta quarta não ser necessária a aprovação de um requerimento para formalizar o convite à Haddad. O deputado Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, já tinha pronto o pedido de convite, mas não quis insistir no texto. Gomes de Matos entende que os problemas verificados neste ano e também no ano passado, quando houve vazamento de gabarito do Enem, comprometem a credibilidade do exame.
O Enem existe para avaliar os alunos e o desempenho dos alunos nas escolas. Era para avaliar as escolas. Aí não sei por que cargas d'água, desculpa o termo, inventaram que o Enem seria o acesso à faculdade, à universidade. O espírito do Enem, quando foi construído, foi para avaliar o ensino médio, para ver realmente o grau de conhecimento dos alunos, o que é que poderia ser melhorado na rede educacional, e não para dar acesso direto à universidade. E isso descaracterizou o Enem.
Mas para a deputada Maria do Rosário, do PT gaúcho, os problemas verificados no fim de semana foram pontuais e não abalam a credibilidade do Enem.
Um sistema que dá acesso a universidades, não apenas um sistema de avaliação do ensino médio, mas que garante acesso às universidades públicas e ao próprio sistema ProUni, um sistema de bolsas. É um sistema justo, é um sistema democrático, de caráter universal. Nós queremos partir do patamar em que ele se encontra para, a cada ano, a sua melhora. E consideramos que o que ocorreu agora é uma situação residual, uma situação pequena, uma situação muito menor do que a importância do próprio Enem. Todas as dificuldades são muito localizadas.
Além de vir à Câmara, Fernando Haddad deve comparecer à Comissão de Educação do Senado, onde foi aprovado um convite ao ministro. Segundo o Ministério da Educação, 21 mil cadernos de prova do Enem da cor amarela foram impressos com falha. Além disso, o cabeçalho da folha de respostas de sábado veio invertido. A confusão levou a Justiça Federal do Ceará a suspender em caráter liminar o Enem em todo o país, assim como a divulgação dos gabaritos da prova. A Advocacia Geral da União vai entrar com ação para convencer a juíza Carla de Almeida Miranda Maia, da 7ª Vara Federal do Ceará, de que é possível realizar outra prova apenas para os alunos prejudicados com o mesmo grau de dificuldade do exame aplicado no fim de semana. Caso a juíza não mude sua posição, a AGU vai recorrer da decisão. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Nelson Burnier, do PMDB Fluminense, criticou a organização do Enem pelos problemas verificados nas provas do sábado, como gabaritos com o cabeçalho invertido e cadernos com falta ou duplicidade de questões. O parlamentar classificou o ocorrido como um atestado de incompetência dos organizadores.
Nelson Burnier disse que muitos jovens depositam no Enem suas expectativas para ingressar na universidade. O parlamentar afirmou que caso haja a aplicação de um novo exame, este aconteça dentro dos padrões de lisura que cabe a uma avaliação dessa natureza.
Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, destacou que o governo Lula foi o que mais construiu escolas técnicas no país. E o governador Eduardo Campos tem seguido o mesmo caminho. O estado, segundo ele, já conta com 8 escolas técnicas e em breve terá mais 13.
Entre os municípios que receberão escolas técnicas está São Bento do Una, resultado da reivindicação apresentada por Inocêncio Oliveira ao governo estadual. O deputado ressaltou ainda que a proposta teve o apoio e a mobilização do vereador Washington Cadete e do deputado estadual Alberto Feitosa.
Economia.
Osmar Serralho, do PMDB, apresentou entrevista publicada no jornal Estado do Paraná em 31 de outubro, em que Edson Ramon, presidente da Associação Comercial do Paraná, sugere a adoção de um plano para alavancar o desenvolvimento do país de maneira equilibrada.
Osmar Serralho destacou pontos da entrevista, como o que destaca o risco da expansão de crédito acentuada frente à política de juros altos, a que, para o entrevistado, poderá conduzir à crise econômica semelhante à enfrentada hoje pelos norte-americanos.
Luiz Couto, do PT paraibano, registrou matéria da revista Carta Capital intitulada 80 anos de reflexões, que analisa o trabalho de Maria da Conceição Tavares.
De acordo com Luiz Couto, Maria da Conceição Tavares se destaca como a mais influente economista brasileira e prestou contribuições ao país por meio de análises consistentes para o desenvolvimento nacional.
Agricultura.
Celso Maldaner, do PMDB, parabenizou a cooperativa catarinense Cooper Campos, que conta hoje com mais de 1000 associados no ramo de produção de trigo e soja. A cooperativa, que está completando 40 anos, produz atualmente cerca de 30 mil toneladas de soja por ano.
Celso Maldaner explicou que na década de 90, a suinocultura, que havia começado em 1979, passou a ser parte importante da atuação da Cooper Campos. Atualmente, segundo o parlamentar, a Cooper Campos conta com mais de 13 mil matrizes para a produção de suínos.
Presidência.
MPs, orçamento e pré-sal estão entre as prioridades do plenário.
Na avaliação do presidente em exercício da Câmara, Marco Maia, as 9 medidas provisórias com prazo de validade vencido são as prioridades de votação na casa.
Além disso, Marco Maia citou os projetos que regulamentam a exploração de petróleo no pré-sal e o orçamento para 2011, que é votado em conjunto entre deputados e senadores.
O repórter Luiz Cláudio Canuto ouviu o presidente interino da Câmara e tem outras informações.
Falta pouco mais de um mês para o fim do ano legislativo. 9 medidas provisórias estão na pauta de votações do plenário e têm prazo de votação vencido. Além do destrancamento da pauta de votações das sessões ordinárias, segundo o presidente em exercício da Câmara, Marco Maia, são dois os grandes desafios até o final do ano.
Primeiro, a votação do orçamento, que é importantíssimo para que o próximo governo possa iniciar já trabalhando, fazendo ações, né, investindo. O segundo tema é o tema do pré-sal, que nós queremos dar uma prioridade, né? Havendo o entendimento do governo de se votar os projetos do pré-sal até o final deste ano, a Câmara vai trabalhar e nós vamos lutar para viabilizar as condições de votação destes projetos ainda durante este ano.
O texto do pré-sal é o substitutivo do Senado ao projeto do Executivo que prevê a criação de um fundo social para receber recursos destinados a projetos sociais, de educação e de saúde pública. O texto também trata da compensação pelo governo federal das perdas de estados e municípios produtores de petróleo devido às novas regras de distribuição de royalties aprovadas pela Câmara no primeiro semestre deste ano por meio da chamada Emenda Ipsen, que prevê a partilha igualitária entre os estados. A partir de janeiro, o Brasil terá um novo salário mínimo. Nesta semana, representantes de entidades sindicais pediram apoio ao deputado Marco Maia para a fixação do novo salário mínimo em R$ 580. O tema está sendo analisado na Comissão Mista de Orçamento e o projeto de orçamento prevê o valor de R$ 538,15. Na opinião do deputado do PT do Rio Grande do Sul, o momento é favorável para uma negociação que aproxime as duas propostas.
Então a nossa expectativa é que haja um consenso, um bom acordo, né, que as centrais sindicais, junto com as entidades dos aposentados e o governo consigam construir os parâmetros e os valores que serão aplicados ao salário mínimo ainda este ano e que esse acordo chegue a Câmara possa ser discutido e debatido pelos parlamentares e votado ainda também este ano.
Na primeira semana de votações em plenário, após as eleições, o deputado Marco Maia faz um balanço positivo das votações em plenário.
Nós conseguimos já votar 3 medidas provisórias, né, que estavam trancando a pauta da Câmara dos Deputados e que que viabilizaram bons programas, bons projetos. Um que muda as regras para o acesso de recursos dos municípios, no caso de situações de calamidade e de emergência, ajudando e facilitando o acesso a esses recursos, e uma outra medida provisória que viabiliza recursos para pagar aqueles municípios, aquelas ações que foram desenvolvidas pelos municípios nas calamidades que aconteceram durante o ano de 2010.
O presidente em exercício da Câmara, deputado Marco Maia, afirma que não há acordo para as votações da semana que vem, mas já está marcada a reunião de líderes para a próxima terça-feira, em que deve ser discutida a agenda de votações até o final do ano. De Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Orçamento aprovou o relatório de receitas para 2011. Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, elogiou os trabalhos da comissão, sobretudo em sua preocupação com o social, já que foram aprovadas renúncias fiscais, como a dos aparelhos auditivos importados.
Raimundo Gomes de Matos afirmou que vê com estranheza as declarações da presidente eleita Dilma Rousseff, dando conta de que os governadores estão defendendo a volta da CPMF, sem que tenha ocorrido uma reunião com todos os governadores eleitos.
Homenagem.
João Campos, do PSDB de Goiás, lembrou os 493 anos da Reforma Protestante celebrados no dia 31 de outubro. Nesta data, em 1517, Martinho Lutero tornou conhecidas suas 95 teses, que foram afixadas por ele na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha.
Para João Campos, uma das contribuições mais importantes da reforma foi a possibilidade de traduzir a Bíblia no idioma pátrio dos cidadãos. O deputado considera a reforma um marco na história da humanidade, por ter, segundo ele, trazido de volta a pregação do Evangelho puro.
Betinho Rosado, do DEM do Rio Grande do Norte, comemorou 158 anos de emancipação política de Mossoró, completados em 30 de setembro. O povoado, segundo o deputado, nasceu às margens do rio Apodi por volta de 1700, mas somente em 1852 a cidade foi emancipada.
Ainda de acordo com Betinho Rosado, nos seus 158 anos, Mossoró registrou feitos históricos como a revolta das mulheres, na qual elas rasgaram as convocações de seus filhos e maridos para a guerra em 1875. Também foi a primeira cidade brasileira a abolir os escravos, relatou o deputado.
Últimas notícias.
Fernando Gabeira, do PV do Rio de Janeiro, solidarizou-se com o historiador Carlos Fico por renunciar ao cargo que ocupava no projeto Memórias Reveladas, que reúne informações sobre a ditadura militar.
Segundo Fernando Gabeira explicou, o historiador acusa o Arquivo Nacional de impedir o acesso de pesquisadores ao material produzido durante o regime militar. O deputado disse que não vê sentido na proibição e afirmou que sempre lutou para que esses documentos fossem revelados.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Para você, uma boa noite, um bom final de semana, bom feriado e até terça-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.